Muito bom dia, os ouvintes do Jornal Operação Cidade. Aconteceu na última segunda-feira os trabalhos da 10ª sessão ordinária na Câmara Municipal de Bandeirantes. Entre vários assuntos, solicitação do uso da palavra em tribuna livre da Câmara Municipal de Bandeirantes pela professora Fátima Aparecida da Cruz Paduan, reitora da Universidade Estadual do Norte do Paraná, bem como do professor Fabiano Gonçalves Costa, vice-reitor da Universidade, a UEM, para discorrer sobre os trabalhos e projeção da Universidade Estadual do Norte do Paraná, UEMP. Professora Fátima, professor Fabiano, começar com a frase que a senhora praticamente encerrou. Nós podemos muito, mas podemos mais ainda. Bom dia, fala sobre essa presença na Câmara Municipal. Bom dia.
Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. De fato, eu não tenho dúvidas de que a UEMP ela pode contribuir muito, além do que ela já vem contribuindo. O que nós apresentamos é que nós, hoje, as nossas ações, elas beneficiam em torno de 100 mil pessoas. É um número bastante significativo, mas eu tenho certeza de que as nossas ações, aliadas ao apoio dos municípios, ao apoio do governo, de todos os entes, nós podemos cada dia mais ser mais fortes e estarmos mais presentes na vida de cada um da nossa cidade, do nosso município, do nosso estado. Pelo que vocês puderam observar, a UEMP desenvolve vários projetos para além dos muros da universidade. Eu gostaria muito de convidar a todos vocês para que vejam, nós vamos disponibilizar essa apresentação no site da UEMP, para que veja e possa ter o conhecimento de todas as ações desenvolvidas na nossa instituição.
Bom, a gente, dentro do possível, a gente sempre procura destacar os pontos positivos, que são muito mais do que um ou outro ponto negativo na UEMP. E um outro ponto que chamou a atenção, essa proximidade que vocês fazem questão hoje, que a universidade, que até então, há uns tempos atrás, era muito fechada, não por culpa deles, talvez por recuo da gente mesmo. Hoje ela está mais aberta, oferecendo várias ações que vêm de encontro à comunidade.
É isso mesmo. Nós demonstramos mesmo essa questão da clínica de enfermagem. Só contextualizar um pouco isso, esse prédio era para ser a unidade básica de saúde, mas nós tivemos alguns problemas em relação a equipamentos, a fase de construção demorou muito, depois essa fase de aquisição dos equipamentos. E aí o que nós estamos fazendo agora? Transformamos a unidade básica de saúde em clínica de enfermagem. Essa clínica ela já está em funcionamento. No mês de março, que era um primeiro momento, que era um momento piloto, para que a gente pudesse observar se tudo ia funcionar da maneira que nós planejamos, nós tivemos 90 atendimentos. Agora, nós queremos ampliar esses atendimentos. Como eu disse, que juntos nós podemos muito mais, é que nós temos hoje a parceria de médicos que trabalham voluntariamente na nossa clínica. Então, este é só um exemplo de tantas outras coisas que nós podemos, se nós tivermos o apoio da comunidade, o apoio das representações políticas, eu tenho certeza que nós podemos atender ainda mais a população.
A senhora falou da unidade básica, tem tantos outros projetos, o leite, enfim, a ajuda ao produtor, principalmente, em especial o pequeno. No último sábado, inclusive, a gente fez uma entrevista com o professor Tales sobre a ecoterapia, que vem atendendo a APAE. Cerca de 50 pessoas são atendidas, em parceria com o Anjo Azul também. Quer dizer, é outro ponto que está sendo voltado à comunidade.
Isso. São vários os projetos. Nós temos o Núcleo de Agroecologia, que atua na certificação dos produtores, dos pequenos produtores. São mais de 50 certificações, então é essa região nossa sendo atendida. Evidentemente que se nós fôssemos falar de todos os projetos de atendimento, nós ficaríamos aqui horas, mas ainda achamos que podemos mais. Então, por isso, essa reunião na Câmara, essa nossa participação na Câmara Municipal de Bandeirantes, foi com o objetivo de apresentar as nossas ações e pedir apoio para nos fortalecermos ainda mais. A exemplo do que, eu disse em relação ao apoio, nós tivemos uma apresentação artística, né, aqui, foi um teatro no ano passado. Nós trouxemos uma peça teatral para o município, essa apresentação foi lá na praça, mas nós queremos, por exemplo, trazer mais apresentações, mais atividades culturais, mas a UEMP não tem recurso para fazer isso. Nós podemos organizar, nós podemos planejar, podemos fazer várias, assim, a realização do evento nós podemos fazer, mas nós precisamos de apoio, de recursos financeiros para que a gente possa realizar tudo isso. Então, esse foi o objetivo também, né? Mostrar que nós queremos fazer mais e precisamos de apoio também.
Professor Fabiano, o senhor já foi mais, cobrou que visitem, que está à disposição, que busquem parcerias e tudo mais, né? Bom dia.
Bom dia. A gente costuma sempre aprender um pouco, né, Serginho? É óbvio que agora, depois de 2014 até hoje, a gente vai tomando um pouco o jeito também. Mas a minha participação, então, na Câmara ontem foi no sentido de solicitar apoio mesmo. Uma vez que a educação no nosso país passa por um momento bastante difícil. Em todo lugar que a gente vai, a gente procura mostrar as ações da universidade e, ao mesmo tempo, solicitar apoio, porque a gente sabe da importância que esta universidade estadual pública, gratuita, tem para as nossas cidades. Para as nossas três cidades-sede, portanto, Bandeirantes, Cornélio Procópio e Jacarezinho, mas também para toda a região do Norte Pioneiro do Paraná. Então nós temos que valorizar a nossa UEMP e é isso que a gente busca em todas as nossas falas. Trazer parceiros para dentro da universidade na tentativa sempre de aproximar a população e a universidade. A UEMP é um lugar em que todos podem estudar. Essa é a mensagem que a gente quer passar.
Aquela frase, é uma pérola, como que é no norte do Paraná?
A UEMP é uma pérola na mão do norte pioneiro do Paraná. Nós temos que valorizar a UEMP.
Muito bem, deixa eu voltar com a professora Fátima. Dois fatos que chamou a atenção. Sem tirar o mérito do cargo que a senhora ocupa de maneira alguma, quase todo mundo se dirigiu à senhora como Fátima. Isso mostra simplicidade, não tem nada a ver com competência, e proximidade e conhecimento de todos. E também na hora que o Zé Fernandes falou, a senhora e ele se emocionou.
Eu acho que o cargo, né, de reitora, ele traz para mim a obrigação e a responsabilidade de dirigir uma universidade. Não mais que isso. Então eu não vejo que eu tenha uma posição de destaque, uma posição maior, enfim, isso nunca foi meu pensamento. Toda vez que tratam, né, que usam esse tratamento de reitora, o que eu sinto é responsabilidade, né, é isso que eu sinto.
E quando a gente chama magnífica reitora, e daí?
Não, mas a magnífica reitora é porque daí alguma coisa tinha que ter de bom, né, então vamos deixar o magnífica ser a parte boa da história. Mas o doutor José Fernandes, o vereador José Fernandes, faz parte da nossa história, aliás, faz parte da minha história e da história, eu acho que de todos aqui, né? Nós temos que ressaltar, e o que eu estava dizendo é que eu, se não fosse a então faculdade, a FAFCOP, né, que eu me formei, com toda certeza eu não teria tido acesso ao ensino superior, porque a nossa família não tinha condição de me custear em uma outra cidade, morando em uma outra cidade. Então, o acesso ao ensino superior eu tive pela FAFCOP, que hoje é o UEMP. E eu só tive a possibilidade de ir até Cornélio todos os dias e voltar porque ele era prefeito à época e nós tivemos o transporte, né, para Cornélio Procópio, ele foi propiciado, né, na época que ele era prefeito. Então, por isso eu digo que ele faz parte da história nossa e de muitos de nós. Né?
Obrigado, professor.
Eu quero agradecer novamente a audiência dos ouvintes da Rádio Cabiúna, porque também a Rádio Cabiúna faz parte da minha história, viu, Serginho? Eu cresci ouvindo a Rádio Cabiúna, então é muito significativo para mim todas as vezes que eu participo aqui com vocês.
Muito bem, eu converso agora com o vereador-presidente, o Daniel Gustavo Silva, falando sobre o projeto de decreto legislativo número 001/2019, de autoria da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, destinatário plenário da Câmara. O assunto: ficam aprovadas com ressalvas contas do Poder Executivo do município de Bandeirantes, Estado do Paraná, de responsabilidade do prefeito Lino Martins, referente ao exercício financeiro de 2017, dando ciência que a matéria fica apta para marcar sessão para a votação das referidas prestações de conta. Bom, Daniel, já marcou para o dia 6 do próximo mês, a gente ouve nos bastidores uma certa dúvida, aprova ou não aprova? Você como presidente, o que, que você ouviu até agora? Bom dia.
Bom dia, Serginho. Bom dia, ouvintes da Rádio Cabiúna. É sempre importante estar passando para a comunidade bandeirantense os fatos, né, e os atos que são praticados diante desta Casa de Leis. É, na verdade, Serginho, a prestação de contas que está aqui na nossa Casa de Leis, ela tem um prazo para que seja votado, tanto a sua aprovação quanto a não aprovação das prestações de contas. Então, existem trâmites até que nós chegamos em plenário e votamos as referidas contas. São 13 vereadores, né, Serginho? Então, cada um vai analisar. É, sabemos que é diante da, né, da comunidade que está tendo muitas situações polêmicas, né, referente a esse exercício financeiro do ano de 2017. Porém, né, o primeiro passo foi dado, que seria a publicação, né, deste decreto legislativo, que ela é emitida pela Comissão de Finanças e Orçamentos. E quando a Comissão de Finanças e Orçamentos publica este decreto legislativo, fica esta presidência, né, apta para marcar a data desta sessão, que é uma sessão exclusiva para a votação desta prestação de contas. Eu preferi colocar para o dia 6, para que dê um prazo, né, para que os vereadores analisem. Sabemos que é um procedimento muito cauteloso e que provavelmente vereadores possam, até esse percurso aí de tempo, que é dentro do prazo de 60 dias, né, pedir algum parecer jurídico, até mesmo contábil, da presente Casa de Leis, que é a Câmara de Vereadores.
A gente sabe que está dentro do regimento interno da Casa, tem um prazo legal de 60 dias. Geralmente, quando vinham as contas, quando não existia ou não existe uma certa polêmica, que a gente sabe que a polêmica está aí, isso é evidente, não é segredo para ninguém, se marcava logo, matava o assunto. Esse tempo todo, quase um mês, vamos falar aí, não dará tempo para muito disque-me-disque?
Então, Serginho, na verdade, se você marcar uma sessão tão urgente assim, você deixa de tirar as prerrogativas dos vereadores que não fazem parte das comissões. Então, eu acho que é importante que todos os vereadores analisem as prestações de contas para que venham fazer aquilo que é de anseio da comunidade, né? Até porque nós não estamos aqui para, né, ser parcial, e sim imparcial. Então, esse prazo está dentro da lei, é um prazo assim, que às vezes em outras situações e ocasiões era de costume votar mais rápido, mas está dentro do prazo de 60 dias, não tem nada de ilegalidade a questão de colocar para votação no dia 6 de maio.
Espera-se muita polêmica até lá ou não?
E não podemos tampar o sol com a peneira. Eu acredito que possa ser levantado, sim, situações, até porque se envolve questões do Ministério Público, o Tribunal de Contas já deu o seu parecer, mas então daí cada vereador vai votar em cima e com base naquilo que ele achar melhor para o bem comum da nossa cidade.
Os vereadores estão se cercando de todas as maneiras, procuraram a doutora Kelly, procuraram o jurídico da casa, quer dizer, estão se cercando de toda maneira, vendo qual a melhor maneira de se fazer também, né? Agora, então, está definido o dia 6.
Então, Serginho, desde quando eu assumi a presidência aqui, eu sabia da responsabilidade que ia surgir, principalmente nesta situação. Até o coração batia mais rápido um pouco, né, quando se lembrava disso. E esse é o papel do vereador mesmo, que procure levantar situações, até porque para não prejudicar ninguém e também não se prejudicar. Então, é importante esse prazo diante da situação que ocorreu, para que nenhum vereador venha se prejudicar ou até mesmo não prejudicar o executivo do nosso município.
Muito bem, e com o vereador presidente Daniel Gustavo, eu encerro os trabalhos referente à 10ª sessão ordinária de 2017, que ocorreu na última segunda-feira na Câmara Municipal de Bandeirantes. Falei aos ouvintes do jornal Operação Cidade.